Começa agora o Boletim UESC.
E aí, ouvintes, está começando mais uma edição do Boletim UESC. Eu sou o Henrique e hoje é dia 14 de novembro.
Olá para você que está nos acompanhando por mais uma semana. Hoje ainda é terça-feira, mas não desanima que amanhã tem feriado. Eu sou Ingrid Malta e vamos para as notícias.
Para iniciar o nosso momento informativo, temos boas novas para os universitários. O presidente Lula, do PT, sancionou ontem, no dia 13, algumas mudanças na lei de cotas para universidades e institutos federais de ensino superior. A legislação de 2012 estabelecia vagas para ex-alunos de rede pública, estudantes de baixa renda e para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.
Alguma dessas mudanças serão: a reserva de 50% das vagas nos cursos de graduação para estudantes com renda familiar igual ou menor ao salário mínimo e integração dos quilombolas, políticas de inclusão de pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência em programas de pós-graduação, além da avaliação do programa a cada 10 anos, com período de monitoramento anual.
Segundo o governo, essas alterações já serão válidas a partir da edição de 2024 do SISU, com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
Ótimo ver que uma lei que auxilia tantos estudantes a entrarem nas universidades está sendo aprimorada para atender cada vez mais pessoas. Mas precisamos de ajustes também nas políticas de permanência, né? Não adianta nada conseguir entrar se não pode permanecer.
De fato, inclusive, né, se é mais futuro, sai quando aí pro pessoal que tá precisando? Então, sei que já tá chato, a gente vindo sempre reclamar do calor aqui nesse boletim, mas fala sério, eu penso nisso o tempo todo. Tá calor de manhã, tá calor à tarde, tá calor à noite, vixi.
É, gato, esse calor tá tomando proporções enormes. Bom, mas por isso, nessa segunda-feira, o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, ampliou o alerta de grande perigo para 15 estados, incluindo a Bahia e o Distrito Federal, até essa sexta, dia 17. Sendo que o alerta anterior era para apenas 6 estados e o Distrito Federal.
Pois é, Ingrid, pra tá rolando alerta vermelha, porque não é só uma frescurinha nossa de reclamar de calor. Esses avisos só são emitidos, segundo o IMET, quando há grandes chances de danos, acidentes e risco para a nossa integridade física mesmo.
E todo cuidado é pouco, mas o básico você já sabe. Minha orientação é de tomar muita água, evitar exposição no sol nos horários mais quentes, hidratar muito a pele e, para os viciados em esporte, reduzir um pouquinho a atividade física. Mas a mamãe aqui não reduz não, bebê, mesmo no calor, tá lá, ó, pegando peso.
E por falar em cuidados e prevenção, estamos no Novembro Azul, o mês de conscientização do câncer de próstata. E pensando nisso, a Secretaria de Saúde da Bahia, junto à Sociedade Brasileira de Urologia, mobilizou um mutirão de saúde do homem em Salvador.
O evento está rolando no Hospital Geral Roberto Santos e termina hoje, dia 14, sendo considerado o maior mutirão de saúde masculina já realizado no país. A estimativa é que 1.500 consultas com urologistas, exames de antigênio específicos da próstata, PSA, além de outros atendimentos que sejam realizados.
É isso, nosso editor aqui que tem mais de 40 anos, né, já tá bom de ir lá, dar uma passadinha. E ainda, falando de saúde pública, de acordo com o Sindicato de Trabalhadores em Saúde de Itabuna e região, o Sintese, cerca de 700 funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna iniciaram hoje uma paralisação por tempo indeterminado.
Raimundo Santana, presidente do sindicato, indica que o motivo dessa decisão dos funcionários foi a falta de salário de outubro. A resposta do setor administrativo da Santa Casa é que os pagamentos não foram efetuados por conta do atraso no repasse dos recursos da Prefeitura de Itabuna e que serão pagos a partir da entrada dos valores pendentes pela Secretaria Municipal de Saúde.
A Santa Casa é responsável pelos hospitais Calixto Midler Filho, Manuel Novaes e São Lucas. Devido à paralisação, apenas 30% dos funcionários das três unidades estarão trabalhando hoje.
É um absurdo e, pelo visto, esses atrasos são recorrentes. Raimundo Santana alegou que alguns dos funcionários só receberam vencimento de setembro este mês. E agora, falando de UESC, vamos para as notícias do campus.
Bora lá. Hoje, às 9 horas, aconteceu uma assembleia de docentes no Auditório de Direito.
Algumas das pautas foram a campanha salarial de 2024, a escolha de delegados e observadores para o 42º do ANDES, Sindicato Nacional, e as mobilizações e paralisações propostas pelo Fórum das ADs.
Nossa repórter Júlia Molf esteve presente por lá e nos traz mais informações.
Na manhã desta terça-feira, dia 14, ocorreu na UESC a Assembleia de Docentes, uma reunião promovida pela DUSC para alinhar pautas, informes e até mesmo a escolha de delegados e observadores para congressos sindicais. Nós, da Rádio UESC, estivemos lá para saber das demandas salariais da categoria e sobre a paralisação docente que ocorrerá em 30 de novembro. Conversamos com Marcelo Lins, atual presidente da ADUSC, que nos falou sobre as expectativas quanto ao rumo das paralisações nesse e no próximo semestre.
Nós deliberamos por duas paralisações, uma paralisação em outubro e outra agora em novembro, no intuito de tentar pressionar o governo para que reabra as negociações. Que não ocorra como de outras vezes, né, que ele chamava a gente para reunir e não apresentava nenhuma contraproposta. Então, o que a gente está na expectativa é que abra uma negociação de verdade em cima dos nossos pontos de pauta. Nossa expectativa é que não necessite paralisação, né? Que abrindo negociação não vai necessitar paralisação. Mas no final de semana passado, nós nos reunimos as quatro associações, o Fórum das ADs, elaboramos a pauta 2024. Essa pauta vai ser apreciada hoje aqui, assim como na Assembleia das quatro associações, para ser entregue ao governo. O que chama atenção é que uma pauta que ela só é uma atualização da pauta do ano passado, né? Porque passamos o ano todo e não avançamos em nada na negociação. Então fazemos essa opção de apenas atualizar os dados, né, os percentuais de que nós perdemos devido à inflação. Queremos inclusive pressionar o governo nesse sentido, que vão ser mais de um ano esperando negociar a mesma pauta.
Também questionamos Marcelo a respeito de uma possível greve no próximo semestre.
A greve é o último recurso que a gente usa, né? Primeiro a gente faz de tudo para abrir uma negociação, né? Chamar a atenção do governo, um dia de paralisação, um dia de mobilização, com atos locais, né? Não é o objetivo do sindicato, não é a greve. O objetivo é lutar pelos direitos da categoria. Agora, a greve é aquele recurso que a gente, né, lança a mão quando não tem outro jeito. Então, vamos torcer para que não seja necessário isso. Mas caso seja também, né, não temos outro jeito, vamos ter que apelar para isso.
Quando perguntado sobre a pauta da campanha salarial, Marcelo informou sobre o andamento de novos cálculos de perda salarial feitos pelo Dieges.
A gente queria que o governo pelo menos tivesse dois compromissos com a gente, né? Primeiro, de repor a cada ano a inflação do período anterior, que ele desse pelo menos esse percentual. Tivesse um compromisso de ir repondo essas perdas, que já chegaram a 53, e agora o Dieges está atualizando os dados para dizer a gente, após esse reajuste, mais a inflação de 2023, qual seria o percentual hoje das nossas perdas. A gente está esperando esses cálculos, nós não temos esse número ainda. Claro que a gente não espera que ele faça essa reposição integral, toda de um ano só, né? Mas que pelo menos tivesse esse compromisso de gradativamente ir repondo isso que nós perdemos.
Também conversamos com a Aline Maron, que nos contou sobre suas expectativas como integrante da categoria docente.
Eu acho que nós, professores, esperamos que o governo ele negocie, né, ele dialogue conosco, porque as perdas são muito altas e vêm se acumulando ao longo dos anos. E esse reajuste ele não chega nem perto do que é necessário para que haja o cumprimento da lei, né, e dos índices que são aplicáveis ao nosso salário. Então a gente espera que essa campanha tenha êxito nesse sentido, né? E diminuir aí essa perda salarial que se arrasta aí por anos.
Aline reafirmou o papel da ADUSC em se fazer presente e participativa nos diálogos com o governo.
Sim, o movimento sempre está presente todas as vezes que há uma sinalização de que é possível o diálogo, que a mesa de negociação está aberta. A ADUSC especialmente nunca esteve ausente desses momentos, né? Pelo contrário, sempre vai e se faz presente e participa. É nesse sentido, né, de que esse diálogo se amplie e seja possível. Mas a gente entende que nas últimas vezes essa negociação não tem avançado como gostaríamos, né? Então a gente espera que haja essa abertura da mesa de diálogo, mas que também ela seja propositiva, né? Ela se torne concreta, ela apresente propostas, a gente possa discutir sobre propostas. E isso é importante, né? Abrir a mesa, mas também colocar na mesa aquilo que é possível no sentido de negociação.
Com mais uma paralisação a caminho e sem abertura de diálogo por parte do governo, o horizonte da classe docente das estaduais continua nebuloso e crescem dúvidas quanto ao funcionamento do calendário acadêmico no próximo ano. Com produção por Guilherme de Passos, edição por João Pedro da Costa, operação de áudio por Luiz Reis, orientação por Eliana Buquerque e Priscila Schecker, eu sou Julia Malfi para a Rádio UESC.
Obrigada, Júlia. Essas discussões são muito importantes para melhorar a dinâmica do nosso campus.
E falando em discussões, o Cinema na Comunidade já começou sua programação de novembro, com uma conversa sobre o terror no dia 10. E hoje, traz um mini curso prático de montagem cinematográfica.
A oficina vai acontecer das 14 às 18 horas na sala 2204, do pavilhão Adonias Filho. O link das inscrições e mais informações você encontra no site da UESC. Não perca, hein?
Esses encontros, com certeza, são muito importantes para incentivar a cultura aqui no campus. E o melhor é quando a gente pode aprender de forma prazerosa, né?
Pois é. Inclusive, o projeto de extensão Aprendendo Inglês com Música vai promover o curso Cantando a Cultura Africana em Inglês, amanhã, dia 15, das 9h10 às 18h30, via Google Meet.
Muito bom! E o curso está oferecendo 30 vagas para você que é estudante ou docente da área de Letras e de Comunicação, seja da UESC ou de outra instituição.
Não pode ficar de fora, hein? E vai estar rolando carga horária de 15 horas. Para mais informações, chega lá no site da UESC. Você que está devendo horas aí no seu curso, ó, a chance que você tem agora.
Muita cultura nesse boletim, e não é só na UESC não. A Secretaria de Cultura de Ilhéus está promovendo hoje uma grande apresentação do mestre do reggae, Edson Gomes, e do grupo Olodum para animar a noite ilhéense.
O evento vai ocorrer na Avenida Soares Lopes às 19 horas e faz parte da programação do Novembro Negro.
É válido lembrar que esse mês é importante para que possamos refletir, né, acerca da cultura e das origens afro-brasileiras. Mas uma festinha muito bom também, né, não?
É verdade, viu? E é assim que nosso boletim fica por aqui, ouvinte. Mas não fica triste que falta exatamente um mês para o fim do semestre, meu Deus. Os dias de glória já estão chegando.
Eu amo. E até os dias de cão terminarem, acompanhe mais da Rádio UESC baixando o nosso aplicativo oficial na Play Store. E se você usa iPhone, baixe o aplicativo RádiosNet na Apple Store e procure por Rádio UESC.
Estamos também nas principais plataformas de podcast, onde você encontra as outras edições do Boletim UESC e os nossos outros programas especiais e muito mais.
Caso você queira enviar alguma sugestão de pauta ou divulgar algum projeto, anota aí o nosso e-mail para divulgação, produção.radioesc@gmail.com.
E não deixe de nos seguir no Instagram, @radioesc.
Amanhã é feriado, o Boletim UESC só volta na quinta, mas fique de olho na nossa programação, porque vem coisa especial no dia 15, hein?
Tchau, tchau!
Tchauzinho!
Esse foi o Boletim UESC.
Buf.